Senhor presidente, senhores senadores, além de ter conseguido atravessar sem danos a séria crise econômica que se abateu sobre o mundo nos últimos anos e agora se agrava em vários pontos da Europa, o Brasil não consegue disfarçar sua euforia com o anúncio de promissores campos para exploração petrolífera na generosa camada do pré-sal. As razões, de acordo com os dados e informações disponíveis, são absolutamente procedentes. Segundo estimativas recentes, o volume de reservas comprovadas eleva-se a 14 bilhões de barris para, em uma previsão otimista, alcançar perto de 100 bilhões de barris. Este número, além de garantir ao Brasil lugar de destaque entre as potências petrolíferas mundiais, pode eventualmente significar a realização de extraordinária revolução socioeconômica no país, alterando uma estratificação social ainda profundamente injusta e insustentável. A questão central está em como transformar um potencial formidável em riqueza efetiva, apta a contribuir para o desenvolvimento do Brasil e de sua gente, tendo em vista cada uma das 27 unidades federativas, sem sectarismos. É certo, senhoras e senhores senadores, que os desafios são enormes, a começar pela dificuldade de consensuar, como diriam nossos irmãos latino-americanos, uma legislação adequada e justa. É preciso estabelecer os marcos de exploração e a forma de distribuição da riqueza extraída, sem deixar de considerar as indiscutíveis e severas adversidades na efetiva viabilização do trabalho de exploração e extração do óleo submarino. Na verdade, como assinalam alguns especialistas, o pré-sal inaugura uma nova fronteira tecnológica. A experiência que o Brasil vier a adquirir em função da exploração e extração regular em águas profundas poderá render ao país outros dividendos ainda sequer potencialmente contabilizados. Vemos assim descortinar-se diante de nós, além dos lucros do produto extraído de nosso mar, uma complexa frente de negócio de suporte à exploração, que eventualmente se pode constituir em fantástica oportunidade para vários setores da nossa economia. Estimativa do BNDES adianta que em torno de 340 bilhões devem ser investidos no segmento de petróleo e gás até o ano de 2013. Esse volume, de acordo com o Banco de Fomento, deve turbinar os investimentos nesse segmento da indústria. A região sudeste desponta como destino preferencial desses recursos. O mercado prevê que haverá uma desconcentração do setor do petróleo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo e Espírito Santo. Essa alteração é positiva, mas insuficiente se não atentarmos para a necessidade de garantir que todos os estados e municípios brasileiros sejam beneficiados pela descoberta de uma riqueza que pertence a todos os brasileiros. Essa oportunidade singular que se descortina ao Brasil no final da primeira década do século XXI, se tomada de forma inteligente e equilibrada, poderá garantir um futuro verdadeiramente promissor para as gerações atuais e futuras. Como se tem observado, outros setores deverão adquirir impulso com a exploração do pré-sal. A construção naval é um deles, provavelmente o principal. Com uma carteira de 132 empreendimentos em construção, dos quais 52 são petroleiros da Transpetro, o setor começa a experimentar uma onda de expansão. Com investimento de 627 milhões, o estaleiro Mauá, em Niterói, vai construir 4 navios-tanque para o transporte de derivados do petróleo. O estado do Rio de Janeiro poderá ainda ver instalado em seu território um novo estaleiro, no município de Itaguaí, que se dedicará à construção de embarcações offshore. No Espírito Santo, a cidade de Aracruz deverá sediar um estaleiro que exigirá investimentos da ordem de 880 milhões. A empresa Jurong já obteve licença ambiental para a obra. Em operação, o novo estaleiro deverá gerar 8 mil novos empregos. Meu estado, o estado do Tocantins, como certamente acontece com todas as demais unidades da Federação, sobretudo aqueles que não fazem fronteira com o mar, está ansioso para ver definidas as regras de partilha dos recursos gerados pelo pré-sal. Em maio, mais de 50 prefeitos tocantinenses participaram da 13ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios. Chefes de executivo de pequenas localidades, municípios com menos de 15 mil habitantes, eles trouxeram ao Poder Central procedentes reivindicações para o equacionamento dos graves problemas que constituem o cotidiano de seus cidadãos. Ora, senhor presidente, senhores senadores, é notória a situação delicada que atravessa a maioria dos municípios brasileiros, sobretudo aqueles que não têm uma fonte adicional de receita, que vivem basicamente em função da distribuição do fundo de participação. Essas prefeituras estão com o pires na mão, sem conseguir atender às demandas básicas, mínimas, de suas populações. É sofrível a situação de cada uma das administrações. Por isso, veio o cidadão o atendimento às suas necessidades básicas, como a saúde, em estado extremamente precário, reclama, a grita é geral. A educação, da mesma forma. Nota-se uma brutal diferença, um distanciamento grande entre a qualidade de ensino impetrado pelos municípios em relação ao que os estados conseguem fazer. A distância é muito grande, a dificuldade é muito grande em razão das receitas cada vez menores e as responsabilidades transferidas para os municípios cada vez maiores. Aí, o pré-sal, que nós não sabemos o que é ainda, o que vai poder produzir, o que vai poder render, o que vai poder ser distribuído, se for distribuído, efetivamente com uma esperança longínqua e quase vaga que os municípios estão a ela se agarrando. Como sabemos, os pequenos municípios brasileiros sobrevivem como entes públicos graças aos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. O pré-sal torna-se dessa maneira uma fonte real de novos recursos para as comunidades mais vulneráveis do Tocantins e do Brasil. Daí a importância, senhor presidente, de estarmos atentos, acompanhando para e passo todos os movimentos relativos à distribuição dos recursos advindos de uma riqueza comum, que se encontra em águas profundas brasileiras e é, portanto, patrimônio de todos os brasileiros. É indispensável vermos garantida uma participação que não se mostre injusta, mas que auxilie de fato aqueles que mais necessitam dos recursos oficiais. O povo do Tocantins vocaliza regularmente, por intermédio de seus representantes no Senado e na Câmara, a firme convicção de que os poderes executivo e legislativo serão equânimes na repartição dos recursos oriundos do pré-sal. Além disso, lideranças de diversos setores também se empenham com o mesmo objetivo. Do ponto de vista econômico, é sabido que o pré-sal introduz para todos nós diversos desafios que alcançam diretamente a gestão macro e microeconômica. Desde a perspectiva macro, emergem questões como preservação dos frutos do petróleo para as gerações futuras, administração dos gastos públicos em contexto mais volátil de receitas, dadas as variações do preço internacional do petróleo, e administração de eventuais flutuações e apreciação da taxa de câmbio. No que diz respeito à gestão microeconômica, o grande desafio seria como aplicar adequadamente as rendas geradas pela intensificação da atividade petrolífera. As duas casas do Congresso Nacional, como sabemos, mantêm-se atentas e participativas na busca de confeccionar marco regulatório que atenda satisfatoriamente os interesses do país e de seus cidadãos. Em rápido levantamento na base de dados do Senado, verifica-se a existência de 13 proposições sobre o pré-sal, ora em tramitação aqui e na Câmara dos Deputados. São iniciativas fundamentais, tanto de parlamentares quanto do Poder Executivo, que têm por objetivo preparar o grande enquadramento jurídico do pré-sal. Nesta casa, 5 senhores senadores apresentaram propostas que alcançam desde a destinação dos recursos recebidos pela União a título de royalties para o Fundo de Participação dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal, da iniciativa do eminente senador Lobão Filho, até o royalty criança, mais uma ideia do grande educador e senador Cristóvão Buarque, em favor da formação dos nossos jovens. Tramitam igualmente importantes proposituras dos senadores Paulo Paim, João Pedro e Inácio Arruda. Por óbvio, todas as importantes questões hoje em tramitação não serão decididas até o final do presente ano legislativo. Ao esperarmos a chegada de 2011 e a inauguração do governo da presidente Dilma Rousseff, ganharemos tempo para reflexão e amadurecimento, o que permitirá a concertação e votação de normas mais justas que sinalizem, inclusive, a ampliação e o aperfeiçoamento do próprio Pacto Federativo. Ouço com muito prazer o eminente senador Mozarito Cavalcante.
Senador Leomar, o tema que Vossa Excelência aborda é um tema que realmente deve ser seriamente refletido e analisado por todos os parlamentares, notadamente os senadores, que são representantes dos estados, os governadores, e eu acho que não deveria essa discussão ficar apaixonada, como eu já vi alguns governadores dos estados produtores de petróleo, falando como se dissesse, não podemos abrir mão de jeito nenhum do que, como se pertencesse aos estados federados, o subsolo marítimo, quer dizer, petróleo que vai ser, quem sabe, começar a render realmente lucros ou qualquer tipo de renda daqui a 10 ou quem sabe quantos anos. Mas se nós não definirmos agora como vai ser lá na frente, verdadeiramente quando chegarmos lá vamos tentar reemendar. E acho que a abordagem que vocês faz é fundamental. Esses governadores dos estados produtores têm razão até de querer mais. Eu até acho que poderia ter uma fórmula que os estados deles recebessem um pouco mais do que os estados que não estão expostos aos riscos ambientais nas suas costas. Mas, no entanto, há que se pensar que isso como uma riqueza nacional e, como tal, se investir com prioridade para atender um preceito constitucional básico, que é a eliminação das desigualdades regionais. Você já está falando aí do Tocantins, mas, de certo, está se referindo também a todos os estados brasileiros interioranos, vamos dizer, que não estão no litoral e que, portanto, precisam mais até do que aqueles estados de uma receita que não seja apenas a receita do Fundo de Participação dos Municípios, que hoje está altamente comprometido pela isenção que se aplicou no IPI e pelas sucessivas benesses que se faz a respeito desse imposto, porque são dois impostos apenas que compõem o Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, que é o Imposto de Renda e o Imposto de Produtos Industrializados. As outras contribuições e os outros impostos federais não entram para a divisão do bolo. Então, Vossa Excelência faz muito bem em chamar a atenção para esse problema, para que nós possamos definir, repito, sem paixão, sem regionalismo, mas pensando o macro, pensando a nação como um todo, para que esses recursos possam, acatadas diversas sugestões, serem investidos de fato naqueles que mais precisam e, portanto, cumprindo um papel constitucional importante, que é eliminar as desigualdades regionais e ajudar os mais necessitados.
Senador Mozarildo, nós estamos encerrando o ano de 2010 e eu já, com dois mandatos nesta casa, vejo o encerramento deste ano com uma certa frustração. Eu imaginava que esta casa e a Câmara dos Deputados, que aborda e discute os temas mais importantes e significativos deste país, e aborda as questões singulares também, mas não leva a termo, não busca com intensidade a discussão que é preciso ser travada nesta casa, no Congresso Nacional, do reexame das atribuições e das responsabilidades que compete a cada ente federativo e a competente definição financeira para tal. É preciso rever o Pacto Federativo, é preciso redimensionar quais são as atribuições da União, dos estados e dos municípios. Não é possível que nós fiquemos com os municípios com tanta responsabilidade, com tantas atribuições e sem a compensação financeira adequada, compatível, competente, para que seus governantes possa atender às demandas imediatas, basilares, do cidadão brasileiro que está no município. O Brasil não conseguirá ser essa grande nação poderosa e importante se não promover socialmente o seu cidadão, se não libertar o indivíduo do atraso, que ainda é submetido, uma parcela grande da nossa população, ainda não consegue se cultivar, absorver os conhecimentos que a humanidade dinâmica está hoje a exigir. A humanidade está desenvolvendo na velocidade da luz. E não é possível que nós tenhamos tantos seres humanos que têm dificuldade enorme pelo despreparo, de acompanhar, de participar. O que nós queremos ali, melhor do que acompanhar, é participar efetivamente desse desenvolvimento. São muitas pessoas que ficam à margem desse processo exatamente pela mitigação do seu conhecimento. E a mitigação se dá também em razão da exiguidade dos recursos que dispõem os governantes municipais. É impressionante a luta que o prefeito tem para pagar, sequer para pagar a folha de seu pessoal, sem contar o que ele tem que priorizar com investimentos e com custeio, mas sobretudo com investimentos, na área da saúde, na área da educação. Hoje, a grita é geral sobre o mau atendimento da saúde. E eu acredito que o Brasil tenha avançado. E eu acredito que nós tenhamos melhorado, mas ainda está muito longe do desejado e daquilo que podemos alcançar. Então é preciso que nós tenhamos uma discussão do Pacto Federativo e tenhamos uma distribuição, não só das atribuições, mas dos recursos que o país arrecada com seus impostos, para que cada um ente possa cumprir efetivamente sua responsabilidade. Aí o pré-sal vem como algo adicional nesta distribuição. Vossa Excelência, senador Mozarildo, menciona dos impostos que são distribuídos com estados e municípios, mas a União tem um processo de distribuição muito interessante. As contribuições sociais, que no bolso do povo, no bolso de quem paga imposto também, no bolso de quem contribui, contribuição social é a mesma coisa de imposto. Mas essas contribuições sociais não são incluídas no bolo de recursos que é distribuído com estados e municípios. Daí essa concentração brutal de recursos na União e uma distribuição menor, perversa, para os estados e municípios. É preciso, e eu vou frustrar-me encerrando mais esse exercício e nós não termos discutido essa questão do Pacto Federativo. Ao assistirmos ano após ano, a marcha dos municípios a Brasília, os prefeitos se unindo, tentando se unir para dizer, olha, não aguentamos mais, não suportamos mais, o recurso que nós temos não são suficientes para atender às demandas da população. E vem bater as portas do Congresso Nacional e as portas do governo federal, mas estão pregando no deserto porque não são ouvidos e não se tomou nenhuma atitude que possa efetivamente, definitivamente resolver esse tipo de situação. Então eu imagino que essa casa e a Câmara dos Deputados podem efetivamente discutir o Pacto Federativo, redefinindo as atribuições de cada um dos seus entes e transferindo a compensação financeira compatível e adequada para que cada um ente possa responder pelas demandas assumidas, pelas demandas de suas próprias populações. Finalmente, senhoras e senhores senadores, o que os brasileiros de todos os cantos do país realmente esperam é o atendimento inequívoco das necessidades e dos superiores interesses do Brasil e dos seus filhos. E eu acredito, além do Pacto Federativo, as outras riquezas que o país tem, inclusive o pré-sal, oferece uma grande e rara oportunidade que eu estou seguro nós não podemos desperdiçá-la. Era o que eu gostaria de registrar nessa tarde, senhor presidente, senhores senadores. Muito obrigado.